Boa tarde, muito bem-vindo às celebrações deste Dia da Europa na Rádio Universitária do Minho, 97.5 FM. Até às 6 da tarde, nesta emissão especial Ponte FM, que une a RUM, Rádio Universitária do Minho, a RUC, Rádio Universidade de Coimbra, e a RUA FM, Rádio Universitária do Algarve, vamos falar de experiências e oportunidades só possíveis através do projeto europeu. Ouviremos testemunhos de alunos da Universidade do Minho que participaram em experiências Erasmus e decidimos fazê-lo com os jovens que viveram esta oportunidade em plena pandemia. Nesta Ponte FM, vamos também conhecer dois alunos PALOP que escolheram o Minho para prolongar a sua formação académica de Moçambique para Portugal, a importância da língua, da história e da cultura neste processo de internacionalização. Mais tarde, na segunda hora desta emissão especial, vamos falar sobre o acolhimento e a integração de migrantes refugiados. Focaremos-nos em exemplos de Braga, através da Adolescer, uma associação de apoio à criança e ao adolescente que nos últimos meses tem acolhido várias famílias refugiadas monoparentais. Uma segunda hora, também ela muito especial, à conta de testemunhos, na primeira pessoa, de jovens mulheres refugiadas que encontraram na Europa a oportunidade de sobreviver e de recomeçar. Estamos, portanto, na Ruma a celebrar este Dia da Europa. Connosco em estúdio está agora a professora Carla Martins, pró-reitora para a área da internacionalização da Universidade do Minho, a quem agradeço antes de mais a presença. Nesta emissão especial, como já foi referido, celebramos a diversidade cultural e nos próximos minutos vamos falar um pouco mais sobre o programa Erasmus. Sabemos que os números de estudantes em Erasmus sofreram algumas oscilações, com a pandemia de Covid-19 desde março de 2020. Professora, não sei se já é possível perceber ao certo o impacto da pandemia no programa Erasmus com estudantes da Universidade do Minho. Todo este tempo depois, há aqui mudanças.
Sim. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui. A primeira coisa que eu queria dizer é que estes efeitos da pandemia nós estamos sempre a analisá-los todos os dias, porque tudo muda. O balanço que nós podemos fazer do ano letivo anterior, curiosamente, 19-20, nós não sentimos muita quebra, porque quando a pandemia chegou à Europa, o primeiro semestre estava terminado. Portanto, os alunos tinham feito o primeiro semestre fora, já tinham voltado. E os do segundo já estavam fora. Portanto, tivemos alguns casos de desistência e de regresso antes do tempo. Mas a quebra nos números sentimos este ano letivo. Porquê? Porque os alunos, o ano passado, quando tinham que tomar a decisão, vou ou não vou este ano, muitos desistiram. Números aproximados, nós em geral mandamos cerca de 400 estudantes para fora e este ano mandamos um pouco abaixo de 200, portanto uma quebra de 50%.
Durante esse período em que os estudantes pensavam se iam ou não, obviamente acredito que apresentaram muitas dúvidas, como é que foi esta articulação entre a universidade, os professores e os estudantes? Havia aqui a tentativa de, ok, podes ir, é seguro, ou é muito difícil de fazer esta análise ou este aconselhamento?
É muito difícil, porque isto tem que ser uma decisão pessoal numa situação que para nós é completamente desconhecida, quer dizer, esta geração nunca viveu nada assim, e, portanto, aquilo que nós sempre fizemos nos serviços, a partir do Serviço de Apoio à Internacionalização, que é o serviço central da Universidade que gera as mobilidades Erasmus, aquilo que nós tentamos sempre fazer foi pedir aos alunos para se assegurarem junto da instituição de acolhimento no outro país como é que ia ser o semestre. E depois acompanhar, isso foi uma grande diferença no nosso dia-a-dia, foi acompanhar caso a caso. Porque um aluno que vai para a Alemanha tem umas indicações, um que vai para a Espanha tem outras. Pronto, e depois cada um deles tem as suas dúvidas individuais. O nosso papel era muito de assegurar, nós estaremos aqui na retaguarda, mas a decisão é sua.
Ainda nesta fase inicial, quando refere que os alunos que estavam, portanto, no segundo semestre já estavam, muitos deles nesses países, essa preocupação do contacto da própria Universidade do Minho com os estudantes deve ter sido também um bocadinho terrorífica.
Muito, foi. Olha, nós começamos a acompanhar os alunos de Itália até antes de todos os outros. No caso de Itália, aquilo começou, entrou na Europa por ali e Espanha depois. E, portanto, nós começamos a ter um contacto um bocadinho até, ok, os alunos de Itália, temos que ver como é que eles estão, sempre a assegurar que se eles quisessem e interromper podiam fazê-lo e nós iríamos instruir o processo junto da Agência Nacional, porque não é a decisão da UMIN se depois a bolsa continua a ser paga. Portanto, nós podemos é mediar o processo e instruir o processo. Mas isto para dizer que tínhamos o cuidado de mandar e-mails frequentes, a perguntar se estava tudo bem. Houve uma altura que nós inclusivamente fizemos contacto telefónico com todos, com aqueles que não nos respondiam aos e-mails. E depois tínhamos também o outro lado da medalha, que era os alunos que tinham vindo de outros países para aqui. Nós tínhamos alunos incoming e, portanto, também estávamos a gerir aqueles que estavam cá, alguns a quererem voltar e a não poderem, porque às tantas as fronteiras fecharam também. Tínhamos alunos nas residências e, portanto, também tínhamos que assegurar que estava tudo bem com eles. O que eu diria que mudou muito no nosso dia-a-dia em 19-20 e que em 20-21 continua igual, mas eu acho que nós já nos habituamos, é gerir caso a caso.
No reverso, os estudantes que vieram de fora, também houve uma quebra significativa?
Sim, nós em média nos últimos 3 anos letivos tivemos cerca de 500, recebíamos cerca de 500 e este ano estamos um bocadinho acima dos 220. Posso lhe dizer que à medida que o semestre se ia aproximando do primeiro semestre, nós todos os dias recebíamos desistências. Eu diria que foi uma quebra de 50% pós-out e pós-in, que eu acho que é um panorama ótimo para as circunstâncias que nós estamos a viver. Estas pessoas tiveram a coragem de sair do seu país, ir para outra instituição, estudar e levar para a frente o seu sonho de fazer um período de mobilidade. E, portanto, isso transmite também uma mensagem de esperança e de força destes estudantes.
Relativamente às nacionalidades, há também, é possível perceber quais foram os países que menos estudantes enviaram, os países por onde menos os estudantes portugueses quiseram ir?
Os países por onde eles maioritariamente vão são países da União Europeia. E aí, tipicamente, Espanha e Itália estão no top. A grande diferença foi nos incoming, que nós tínhamos sempre muitos estudantes brasileiros a vir, decorrentes dos nossos outros protocolos de cooperação, portanto não é programa Erasmus, e este ano posso lhe dizer que o Brasil não está no top 3, o que é uma coisa diferente do habitual.
Temos aqui o facto do próprio programa estratégico para as instituições de ensino superior, para os seus alunos, objetivos ambiciosos para os próximos anos. O ministro Manuel Heitor anunciava precisamente esta ideia de triplicar o número de estudantes Erasmus até 2027. Olhando para essa ambição no momento atual, parece-lhe que será fácil ou parece tudo muito subjetivo também pela variação diária que temos?
Eu acho que um dia que a gente volta ao normal, quero acreditar que nós vamos continuar a ter uma tendência de subida que nós tínhamos. De facto, nós estamos a entrar agora, este ano, no novo programa quadro do programa Erasmus, que nos vai levar de 21 a 27. Temos estado a assistir a diversas ações de formação por parte da Agência Nacional e há muitas novidades, não só nas mobilidades, mas também nos projetos de cooperação interinstitucional e, portanto, são novidades que nos deixam muito entusiasmados. Triplicar o número, vamos ter todos que trabalhar em Portugal para isso, não é? A Universidade do Minho tem que fazer o seu papel, as outras universidades e institutos politécnicos também, e vamos ver. Percebemos também que todos estamos a fazer um esforço para continuar aquilo que é habitual no nosso dia-a-dia, que é estabelecer novas parcerias com instituições por todo o mundo.
Professora Carla Martins, destaco aqui precisamente a resiliência de tantos estudantes que decidiram na mesma seguir com essa convicção de fazer Erasmus. Há esta perspectiva agora de que nos próximos meses a imunidade de grupo venha a ser alcançada na Europa. É também um fator-chave essencial para este impulso de um 2021-2022, um ano letivo já provavelmente a recuperar com alguma facilidade, diria, provavelmente os números que tinham.
Sim, certamente. Nós temos um indicador que nos mostra que não mudou, que é o número de pré-candidaturas a quem quer fazer mobilidade para o ano. Continuamos a ter os mesmos números que tínhamos. Se houver esta questão da imunidade de grupo, da vacinação, da pandemia ficar mais sob controle, eu acredito que isto vai ter um impacto na confiança das pessoas e vai conseguir convencer uma franja de estudantes que podem sentir-se mais seguros para avançar. Portanto, como digo, eu acredito que os números subam no próximo ano letivo, decorrente da forma como a situação, assumindo que ela evolui de forma favorável para todos nós.
Passamos agora a ouvir dois testemunhos na primeira pessoa, André Brito e Joana Bragança, alunos da Universidade do Minho, que decidiram participar no programa Erasmus+, que oferece oportunidades de mobilidade e cooperação. O programa europeu que apoia a educação, a formação, a juventude e o desporto. Joana Bragança, aluna de Ciências da Comunicação da Universidade do Minho, tem 22 anos, está no terceiro ano da licenciatura em Ciências da Comunicação e é mais um dos exemplos de estudantes Erasmus da UMinho que partiram para fora de Portugal para uma experiência Erasmus e, neste caso, no caso da Joana, estamos a falar de uma experiência também particular, uma vez que aconteceu entre setembro de 2020 e fevereiro de 2021. Terminou há pouco. Joana, pergunto antes de mais, no momento em que tinhas de tomar a decisão se partias ou não neste programa Erasmus, se ponderaste a hipótese de não ir por causa da pandemia?
Sim, boa tarde, Elsa. Ponderei sim, no caso, porque via muitos dos meus colegas que foram de Erasmus no ano anterior a virem mais cedo ou a terminarem Erasmus mais cedo devido à pandemia. Então eu pensei, bem, se calhar isto não vai ocorrer este ano, mas felizmente aconteceu e tive a oportunidade de ir e as coisas correram normalmente, o processo foi normalizado como nos anos anteriores.
Ou seja, tu estiveste na cidade de Barcelona, mais concretamente em que universidade? E como é que foi precisamente o método de ensino? Se foi sempre igual ou não?
Ora, a minha universidade foi a Universidade Autónoma de Barcelona e relativamente ao método de ensino, eu tive sempre um ensino misto. Portanto, as minhas aulas mais teóricas eram dadas sempre online. E as aulas mais práticas, ou testes, ou exames que eu tinha, eram feitos presencialmente. E foi sempre assim durante o semestre todo.
Uhum. E correu bem esse semestre?
Sim, correu bastante bem. Não estava à espera, porque, aliás, o último semestre que eu tive aqui em Portugal foi todo online. Então, ao ir para lá, para Barcelona, pensava, bem, aquilo também provavelmente vai ser tudo online. Mas ainda bem que deu para experienciar um bocadinho do presencial, que é para ver também como funciona a universidade, as aulas, como é a interação com os alunos, a turma e mesmo com os professores, porque é bastante diferente.
Quando pensamos numa experiência Erasmus, em sair do nosso país para outra cidade da Europa, pensamos sempre na possibilidade de conhecer pessoas de outras nacionalidades, de conhecer outras culturas, de conhecer outros sítios, outros locais de visita. Conseguiste, no fundo, viver essa experiência, ainda que certamente não com a mesma intensidade, se não estivéssemos no meio de uma pandemia?
Sim, felizmente consegui, tanto que deu sempre para passear muito, para visitar muito Barcelona. Agora, fora de Barcelona, não havia muitas oportunidades, por causa da pandemia, dos testes de Covid, etc. E mesmo assim consegui ir a Valência, visitar só uma cidade de Espanha. Mas mesmo assim, dentro de Barcelona havia muitas oportunidades, muitos sítios para ver, e saí de lá sem ver tudo, portanto.
Exato, mas também foi uma oportunidade para conhecer outros estudantes de outros países, certo?
Sim, certo. Não só espanhóis, não é? Como também conheci pessoas, tanto da Coreia do Sul, da Índia, foi assim uma mistura ali que se juntou e foi um grupo que se criou, que até hoje nós estamos em contacto e foi muito tipo, enriquecedor, não é? Porque saí meio que da minha caixa, não é? Da minha bolha, da minha zona de conforto e foi muito incrível.
Exato, desta experiência, como apelidas de incrível, o que é que retiras exatamente? Esta possibilidade de contacto com outras culturas, ou conhecer outros métodos de ensino, outra cidade onde estamos a viver, a experiência da língua também, tiveste a oportunidade destes 6 meses de falar mais espanhol, de falar mais inglês, de aprender até um pouco mais de outras línguas?
Sim, ora, esta experiência foi um conjunto de tudo, todos os fatores que referiste, Elsa. Foi tanto a nível pessoal, porque cresci bastante, porque uma coisa é dizer, isto acontece neste país, isto acontece neste país. Uma coisa é, tipo, relacionar-se com a cultura deles e ver a cultura deles diariamente. Em relação às línguas, olha, pessoalmente tive muita... Tive mais facilidade em falar inglês com as pessoas, porque como eram de muitos sítios, é normal que nos, pronto, comunicávamos na língua inglesa, mas durante o período de aulas eu tentei esforçar-me e tentei sempre falar espanhol, castelhano, no caso, porque catalão tudo era à esquerda, mas os professores também deram muita oportunidade de fazer exames de inglês, etc. Mas eu decidi fazer tudo em espanhol, porque também as minhas cadeiras eram em espanhol e, portanto, eu estava ali para aprender uma língua nova, porque não continuar a treinar a língua. E, por acaso, correu muito bem, é muito fácil. E saí de lá com um conhecimento ainda maior, não é?
Joana, Portugal tem como objetivo triplicar o número de estudantes Erasmus nos próximos anos. Há quem diga até que isto, obviamente, de pessoas como tu que passaram por esta experiência, que depois disto até consideram que devia ser praticamente obrigatório ter uma experiência Erasmus durante o percurso universitário. Como é que tu olhas para esta capacidade e esta possibilidade de intensificarmos mais este programa Erasmus e também esta ideia de partilhar esta mensagem de que é muito enriquecedor, de facto, partir como tu partiste?
Eu acho que, de facto, devia ser implementado em quase todos os cursos, porque é uma experiência não só boa pessoalmente, mas profissionalmente, porque nós encaramos com parte da nossa área de trabalho super diferente e com outro mindset que temos aqui em Portugal. E claro que é sempre muito bom adaptar-nos a outra nova língua, nem que seja como experiência não de estudante, mas também como, por exemplo, de estágio. Acho que também isso deveria ser incluído, porque dá-nos a oportunidade que existe um mundo todo lá fora que pode ser descoberto e que não há necessidade de ter medo de sair de Portugal e conhecer novas coisas, experimentar novas coisas.
Joana, muito obrigada pelo facto de partilhares aqui esta tua experiência Erasmus em Barcelona. É uma experiência também muito recente. Obrigada por ter estado então connosco nesta Ponte FM, neste dia especial, este dia da Europa, este dia em que a RUM se une também a outras rádios universitárias portuguesas, à RUC e à RUA, neste final de tarde de domingo, para falarmos sobre a Europa, sobre tantos projetos e, no caso da RUM, de falarmos precisamente sobre o programa Erasmus. Obrigada, Joana. Até uma próxima oportunidade e felicidades. Depois da Joana em Barcelona, saltamos para o testemunho de André Brito, que realizou Erasmus na República Checa. André Brito, participaste numa experiência Erasmus enquanto estudante de mestrado integrado em Engenharia e Gestão Industrial. Esta aventura aconteceu no primeiro semestre de 2020 na República Checa. André, muito bem-vindo à RUM. Obrigada também por estar disponível para prestares aqui o teu testemunho. E antes de tudo, eu perguntava-te o que é que te levou a participar nesta experiência Erasmus?
É assim, desde muito cedo, desde que entrei na universidade, sempre me disseram que é uma experiência única, enriquecedora. Só quem vive o Erasmus é que percebe mesmo o quão bom, o quão único é esta experiência. E sempre me disseram para concorrer, só que eu sempre tive aquele receio de ir para fora. E no último ano, lá decidi eu concorrer. Sempre tive aquele receio de ir para fora, porquê? Porque eu sempre vivia em casa. Sempre tive quem facilitasse um bocado a vida. E sempre pensei como é que seria viver 6 meses fora de casa. Felizmente, posso dizer que foi das melhores experiências da minha vida. Acho que toda a gente devia concorrer. Por acaso, infelizmente, já estou no último ano, porque senão, certamente, que prolongava o meu Erasmus. Portanto, acho que é único. Toda a gente devia experimentar. Porquê? Porque acho que é o momento ideal para irmos, porque a seguir, quando acabamos o curso, podemos ir para fora, mas é para trabalhar e nunca será a mesma coisa. E acho que termos esta liberdade que temos quando fazemos Erasmus, que nunca mais voltamos a ter.
Uma oportunidade única. Desta experiência também, recorda-me só, quando é que tu chegaste à República Checa? Quanto tempo é que lá tiveste?
Cheguei a 20 de setembro. Eu regressei agora em final de fevereiro, 21 de fevereiro.
Estávamos a falar precisamente de 2020 para 2021. Em 2020 surge uma pandemia. que deixou tudo em suspenso, nomeadamente estas questões, estas viagens, estas experiências internacionais, quando estava o mundo inteiro a viver algo novo, quando as universidades estavam a fechar portas e a basear-se num ensino à distância. Ponderaste a hipótese de não ir por essa razão?
Tinha receio de estar por minha conta durante 6 meses, não é? Mas também tive aquele receio por causa da situação da pandemia, porque na República Checa estão a viver uma situação muito má, era dos piores países da Europa, mas nunca pensei em desistir por causa disso. Eu tinha o feedback das pessoas da Universidade Liberec e sempre me garantiram que havia condições de segurança para nós estarmos lá, comprovei isso. Mal cheguei lá, vi perfeitamente que estava seguro, tinha condições para ficar lá. Começámos com aulas presenciais, mas depois passou a ser aulas online e vivíamos ali numa bolha, eu e os meus amigos, portanto, só nos contactávamos uns com os outros.
Exato, mas lá está, tu vais para um país também à procura desta experiência cultural, desta interação com jovens de outros países. Esta experiência é também condicionada um pouco por isso, não é? Ou seja, a forma de viveres em comunidade enquanto estudante Erasmus também foi um bocadinho diferente.
Foi. Sempre nós, alunos de Erasmus, sempre tentámos conviver dentro do possível, porque, por exemplo, no meu caso, em Liberec, é muito fácil a adaptação também porque há muitos portugueses. E nós estávamos um grupo de 15 portugueses e vivíamos juntos. As residências são muito boas e era por casas. Na minha casa éramos 5 portugueses e na casa de cima eram mais 5. Portanto, conseguimos ali ainda adaptar-nos e conviver dentro do possível. Também aquela era a minha família. Era naquele momento era o meu agregado familiar e, portanto, pudemos conviver um bocado. Obviamente que não podemos conviver como queríamos, estava tudo fechado lá. Não havia assim muitos estudantes de Erasmus, porque muita gente até desistiu. Ainda deu ali para conhecer muita gente.
E deu também para conhecer alguns sítios?
Sim. Ainda conseguimos aproveitar no início, ainda não estava assim tão, a situação não estava assim tão má. Ainda conseguimos ir visitar os países à volta. Fomos a Viena, fomos à Polónia, visitamos algumas cidades na Polónia. Praga era muito à beira da cidade onde estava, era só 1 hora, portanto ainda conhecemos muito bem Praga. Portanto, sempre conseguimos visitar, dentro do possível, alguns sítios, se bem que, obviamente, que não era aquelas visitas, aquelas viagens que nós gostávamos, porque Praga, na República Checa, fechou tudo a partir de outubro, portanto, conhecemos assim por alto, não conhecemos como eu queria conhecer.
Mas, André, agora que estamos quase a terminar esta conversa, volto quase ao início. Quando falavas desta tua experiência, disseste que se pudesses, repetirias. É essa a mensagem que deixas também para os estudantes da Universidade do Minho, para os estudantes universitários
sim,
em geral,
que
partam numa experiência deste género?
Sim, claramente. Já me perguntaram, muita gente já me perguntou, quer concorrer para o ano, como é que foi a experiência? E que têm medo de ir, eu digo sempre que para arriscar, para ir, que não podemos ficar em casa e ver esta oportunidade passar-nos ao lado. Acho que é o pior que podemos fazer, porque se correu mal, correu, voltamos para casa. Se correu bem, ótimo. Foi a melhor experiência da minha vida, portanto eu aconselho a toda a gente. Para mim devia ser quase obrigatório.
Ainda desta tua experiência, onde é que tu achas que te desenvolveste mais também enquanto aluna, enquanto pessoa, enquanto cidadão, estando fora do teu país, num país novo, em que tudo é diferente?
Sim. Obviamente que melhoramos as competências linguísticas, mas acho que aquilo que melhoramos mais é a capacidade de nos adaptarmos a certas situações do desenrasco no dia-a-dia. Eu fui sozinho, fui com 2 colegas meus do meu curso, mas não os conhecia. E acho que o facto de estarmos num país totalmente diferente, das pessoas muitas vezes não falarem inglês, não falarem nada, temos que falar, eu tinha que falar, eu checo, ter que ir a algum outro tutor, explicar coisas às pessoas. Acho que isso aí é o que melhorei mais, é o desenrasque. Quando perdemos um autocarro, quando perdemos um comboio, quando as pessoas não respondem aos e-mails, como aconteceu, a ter a capacidade de nos desenrascarmos é aquilo que melhorei mais, para além das competências linguísticas, claro.
André, muito obrigada por este teu testemunho, então, aqui neste programa que hoje estamos a fazer, dedicado à Europa.
Obrigado.
fartura, muita barra, pouca dura. Há que dizer lanche, fartura, enquanto a variedade cultural em plena fase espera. Vê que santa primavera, enquanto o sol prospera, bota grelha e sementeira no quintal, sapateiras e tunas, a brincar nas dunas. Quem é que fica à tona? Só a bruxa e a matrona. Passo mal e o mal que não morda, nem ponho peixe na sorda. Para escuta, mais um rabo para a labuta. Sempre mais alguém para comprar. A pátria num barco à vela é vê-la agora quem fica nela. Sete cães a cada trela, só vocês em mão a mandar. E esta modinha brusca de cantiguinha patusca dá-se um minguinha porque laça, puxa, puxa. Manter a compostura, sei que facilita a leitura. É o mesmo abraço, com mais copo, mais pedaço.
Depois de olharmos aqui para os estudantes Erasmus, temos também um outro grupo que é fundamental para a Universidade de Minho, que são os estudantes internacionais. Há pouco já fez algumas referências aos mesmos. Quantos estudantes internacionais tem atualmente a Universidade do Minho? Sabemos que agora, nesta retoma da atividade presencial, uma das preocupações assumidas em primeira mão pelo próprio reitor da Universidade do Minho foi esta questão dos estudantes internacionais, muitos deles que regressaram aos países de origem, uhum, e que agora a Universidade do Minho está a perceber se voltam ou não.
Nós este ano temos inscritos cerca de 2.300. O ano passado tínhamos 2.800. Desceu. Maioritariamente desceu no segundo ciclo. No primeiro ciclo e mestrados integrados o número continuou a subir, que era a tendência que nós tínhamos anteriormente. Nos doutoramentos foi uma ligeira quebra, mas temos que esperar mais 2 anos para perceber se isto de facto foi uma quebra ou se é uma flutuação normal. No segundo ciclo desceu. Curiosamente, quando nós olhamos para as candidaturas, e nós temos que pensar que os alunos que estão agora inscritos candidataram-se o ano passado, alguns entre janeiro e junho. Ora, entre janeiro e junho, a situação pandémica, a partir de março, é que ela sofreu ali um grande pico. Sim. Na Europa. O número de candidaturas não foi muito diferente. O que foi diferente foi depois a efetivação das inscrições. A procura parece-nos continuar idêntica e esperemos que aumente, porque nós vínhamos com uma tendência de crescimento acentuado no número de estudantes estrangeiros de grau na Universidade de Minho. Quando a Universidade apostou nesta estratégia de aumentar os seus estudantes estrangeiros no primeiro, segundo e terceiro ciclo, o que esteve na base desta estratégia foi sempre e continua a ser aquilo que a universidade, a sua comunidade, as cidades e quem vem para cá têm a ganhar com esta decisão. Portanto, o que está na base da internacionalização para nós é o desenvolvimento institucional. Temos todos os anos cerca de 80 nacionalidades na nossa universidade, o que é muito bom para nós, para as cidades. E isso preocupa-nos mais, é vamos continuar a ter mais e melhores estudantes internacionais.
Professora Carla Martins, mesmo a fecharmos esta nossa conversa, pergunto-lhe também qual é a sua perspectiva agora olhando para os estudantes Erasmus, os estudantes internacionais, as circunstâncias que estamos a viver, esta resiliência dos próprios jovens, uhum, em quererem continuar, parece-lhe e está confiante de que com o evoluir da situação, com a imunidade do grupo, a Universidade do Minho volte a ficar pintada e preenchida por muitos estudantes de diferentes pontos do globo?
Oh, certamente que sim. É para isso que nós estamos a trabalhar todos os dias. Há aqui um fator que nós não conseguimos resolver, que é a confiança que as próprias pessoas têm na evolução da situação pandémica, que nós estamos a fazer tudo na Universidade de Minho para ter condições de segurança, para eles voltarem em segurança. Estamos. Acredito que os estudantes estão tão desejosos de seguir os seus sonhos como nós estamos de os receber. Portanto, eu acho que quando a imunidade do grupo estiver aí e as pessoas tiverem confiança, os nossos números vão recuperar, mas mais do que recuperar, eu quero que eles continuem a aumentar como tem sido o seu registro nos últimos 5, 6 anos.
Professora, muito obrigada pela sua presença aqui na RUM. Foi então a conversa com a Carla Martins, pró-reitora para a área da internacionalização da Universidade do Minho. Obrigada por esta participação nestas comemorações do Dia da Europa, este domingo, nesta Ponte FM, que liga a RUM à rua e também à RUC. De Moçambique para Portugal, em momentos diferentes, muitos jovens vão optando pelo nosso país para prosseguirem os seus estudos. Os protocolos entre universidades portuguesas e universidades de países africanos de língua oficial portuguesa são essenciais. A Rádio Universitária do Minho dá agora a conhecer duas experiências distintas de alunos PALOP que estão nesta altura a viver e a estudar na cidade de Braga. Jane Jaime, estudante de doutoramento, está no segundo ano de Psicologia Aplicada, aqui na Universidade do Minho, é natural de Moçambique. Jane, chegaste a Braga, à Universidade do Minho, em fevereiro de 2020.
Exatamente, 5 de fevereiro, precisamente.
Porquê é que decidiste, antes de mais, vir para cá?
Quando eu fazia o mestrado em 2010, na Universidade Pedagógica, isso é Moçambique, mestrado em Psicologia Educacional, foi um mestrado que foi feito em colaboração com a Universidade do Minho. Esse foi o meu primeiro contato com os docentes, uhum, de cá.
Sim.
Porque a forma em que estava estruturado o mestrado tinha parte das disciplinas que eram lecionadas por professores da Universidade de Minho, da Escola de Psicologia, que iam para lá.
Uhum.
E interessou uma abordagem que eles faziam, tanto de assuntos daquela área. Tudo começou aí.
E depois decides passar para o doutoramento e aí, na fase do doutoramento, é que escolhes a Universidade do Minho.
Mesmo enquanto estudante de mestrado, já tinha tomado essa decisão que seria mesmo o ponto de partida. Quer dizer, não tive outras opções, não procurei outras coisas.
E depois há uma situação curiosa que é, chegas a Portugal, a Braga, em fevereiro, pouco tempo depois, fechamos.
Exatamente, sim, exatamente. Eu chego a 5 de fevereiro, 5, 6 de fevereiro. Dia 7 iniciam as aulas e eu tive a apresentação tanto do curso, dos colegas, mesmo dia à tarde iniciaram as aulas. E duas semanas depois tivemos o primeiro caso e a reitoria decidiu fechar a universidade. Portanto, foi aquela dificuldade que toda a gente teve.
Exatamente.
Do confinamento.
Um confinamento, mas lá está, uma situação nova, num país novo, uma realidade completamente diferente. O desafio
Exatamente.
Torna-se um bocadinho mais
muito
difícil.
Muito acrescido. É mais do que difícil, muito acrescido mesmo. Porque o tipo de vida que nós tínhamos, de ir onde queríamos, fazer o que a gente quisesse, lazer. Portanto, estudar é um conjunto de todas essas coisas. Você tem que gerir o lazer para distrair a mente, horas de concentração, de trabalho, não sei quantos, mas tens que depois dividir com outras atividades. Então, de repente, estamos confinados numa casa com outros estudantes e outras pessoas que a gente não conhece, mas o desafio é mesmo esse. A gente vai conhecendo as pessoas, diferentes culturas, estando num país que não é o seu, embora haja essa aproximação cultural, linguística. Esta foi uma também das razões que pesou muito para eu vir para cá, portanto, as relações históricas que os dois países têm. Portanto, embora haja tudo isto, mas não deixa de ser fácil, porque a pessoa está sozinha, a família está toda lá. Quando saímos de um meio que não é o nosso para um outro, há aquele processo de aculturação, né? Então, há um tempo que tu precisas mesmo, independentemente de qualquer coisa, para te inserir na cultura do outro. Os hábitos são diferentes. E não houve espaço para isso. Não houve espaço para isso.
Tendo em conta a pandemia, o que nós sabemos do contexto da Universidade do Minho, como de outras universidades do país e da Europa, os estudantes internacionais, muitos deles com a pandemia, com receio, com tantas incertezas, regressaram ao país de origem. Tu decidiste ficar?
Sim, eu decidi ficar.
Mas ponderaste a hipótese de voltar?
Não necessariamente. Claro que estava tudo na mesa, mas eu vou explicar porque que eu não pensei assim. Esse tipo de decisão não é muito minha, é uma questão institucional. Então eu esperei pelos pronunciamentos da universidade e foi que, bom, as aulas continuavam, passavam a ser online e aguardava-se o desenvolvento do... tanto da situação.
Ou seja, a possibilidade da universidade Exatamente. Voltar a abrir as portas.
E o que pesava mais também é que o curso que eu me inscrevi era presencial. A decisão não era minha de pegar as malas e ir tudo de volta, não. Então foi justamente isso.
No início falavas aqui precisamente desta parceria de Portugal com Moçambique, esta parceria também da Universidade do Minho.
A Universidade de Minho com a Universidade Pedagógica de Moçambique, sim.
Exatamente. Estas pontes que se criam são essenciais para o desenvolvimento também de Moçambique, dos seus jovens que partem à procura de novas experiências, de uma formação superior, com a intenção de depois trazerem de volta esse valor para o seu país.
Absolutamente, absolutamente. Porque...
Há pouco falavas desta questão da língua, não é? É uma questão essencial para
Exatamente.
Muitas vezes para se tomarem decisões deste tipo, não é?
Absolutamente. Portanto, nós fazemos parte de uma coisa chamada comunidade dos países, falando de língua, com língua oficial portuguesa, né?
Uhum.
Então, o que nos une, a primeira coisa que nos une, portanto, é a história. A segunda coisa, portanto, é a língua. Estas duas particularidades, Moçambique não partilha com nenhum outro país mais. Portanto, se eu vou a um sítio, vou falar por mim assim, por exemplo, eu quando penso, ok, eu vou estudar fora do meu país, tenho que encontrar elementos que me permitam que eu esteja confortável, entre aspas, onde eu vou.
Esta experiência tem sido enriquecedora para ti em todos os sentidos?
Tem sido, sim, tem sido muito.
Este testemunho que aqui deixas é também importante para... os que te acompanham, para outros moçambicanos que estão a estudar e que equacionam a hipótese de ter uma experiência noutro país e nomeadamente em Portugal, precisamente por estas questões que enumeraste aqui?
Com certeza, com certeza.
É comum falares também com colegas teus que estão lá e tirar essas dúvidas também? Ou...
Eu acredito que sim, e é muito mais do que isso, porque repara uma coisa, eu estava a dizer que o mestrado que eu fiz foi em colaboração com a Universidade do Minho. Isso significa que há muitos docentes moçambicanos, e eu falo da Universidade Pedagógica de Moçambique, onde eu fiz mestrado, mas tenho a certeza que a Universidade do Minho tem em colaboração com outras instituições.
Claro.
Portanto, se eles estão cá, significa justamente isso que nós estamos a dizer. Claro que é muito enriquecedora. Conhecer a cultura, outras culturas, outras formas de abordagens, isso é que nos faz... Portanto, agrega-nos valor.
Janjaime, os estudantes internacionais, obviamente, acabam por se conhecer melhor aqui, não é? Vêm de outros países também. Tu tiveste essa experiência, tens tido essa experiência de estar em contacto com estudantes de outras culturas que escolheram a Universidade do Minho para prosseguirem a sua formação. Conheces também pessoas que na situação em que tu estavas também optaram por regressar aos países de origem com a pandemia.
Exatamente, mas este conhecimento, quer dizer, acabou ficando frustrado, né? Porque, bom, depois de 2 semanas as pessoas ficaram em casa e as aulas são virtuais, o contato que nós teríamos deixamos de ter, e é esta parte do contato que provavelmente as experiências, portanto, havia de ser mais enriquecedora, mesmo ao nível da comunidade. Tem colegas, né, que estão aqui, amigos, estão fazendo outras universidades lá em Moçambique, que estão cá. Eu lembro-me que quando cheguei, naquele mesmo fim de semana, houve um encontro de confraternização. Eu fui convidado, mas eu não pude ir porque o meu orientador indicou-me que eu devia apresentar o meu projeto, o meu grupo de investigação, na semana a seguir. Então, tive que preparar tudo aquilo. Foi uma semana sem dormir. Entretanto, eu não participei. Não houve mais nenhum encontro. Este aqui é o ponto.
Pois.
Mesmo entre os colegas, é tudo virtualmente.
Pois.
Esta parte realmente é que ficou a pesar. Né? Ficou a pesar nossas experiências.
Uhum. Janjaime, muito obrigada por este teu testemunho. Muito interessante aqui percebermos esta ponte Portugal-Moçambique também. O Janjaime, ele que é estudante de doutoramento, segundo ano de Psicologia Aplicada, chegou precisamente em fevereiro de 2020. Muito poucos dias antes de a Universidade do Minho decidir fechar portas, ainda assim considerou que tinha todas as condições reunidas para ficar, ficou, foi um desafio novo, no fundo um testemunho mais forte precisamente por este contexto novo, uma casa nova, uma cidade diferente, uma cultura nova, mas apesar de tudo com estas características, não é, que unem Portugal e Moçambique, a língua, a cultura, a história. Janjai, muito obrigada pela tua participação neste nosso programa hoje dedicado ao Dia da Europa.
Sou Génice da Graça, tenho 27 anos e estou a estudar agora mestrado em Ciências da Saúde. Achei que era uma boa oportunidade de iniciar um curso superior nesta universidade, primeiro porque é muito bem, tem uma boa fama, é muito bem conhecida e principalmente na área das ciências. E gostei da área das ciências da saúde e achei que seria interessante mesmo para o meu percurso académico.
Tu vieste já para cá em 2018?
Sim.
Como é que tem sido esta experiência de estares fora do teu país?
Muito delicada. Difícil, porque foi a primeira vez que eu saí de Moçambique para viver sozinha, numa cidade, num país onde eu não conhecia ninguém. Então eu tive que fazer novos amigos, tive que fazer tudo novo. Foi muito difícil no início, graças a Deus até agora está a correr tudo bem, não é?
A questão da língua que acaba por ser essencial para tomares a decisão de vir para a Universidade do Minho, certo?
Com certeza, com certeza. O facto de não ter que me preocupar com a diferença na linguagem facilitou também esta minha escolha de escolher a Universidade do Minho, sim.
As duas culturas também, no fundo, nós conhecemos muito do vosso país, não é? É algo natural. Vocês também conhecem muito o nosso. Como é que... Houve algum choque cultural quando chegaste? Alguma coisa que consideraste mais estranha ou que não estavas à espera de encontrar?
Sim, se calhar sim, principalmente na parte das comidas, são totalmente diferentes, então isso foi um choque. Hoje em dia estou muito mais acostumada, mas foi um choque, porque a nossa comida lá é muito baseada em legumes, em verduras, com outro tipo de confecção, diferente daqui, que é muito baseado, principalmente aqui no norte, temos muitas carnes, e então isto ainda foi assim um bocadinho complicado no início, mas hoje em dia já consigo me equilibrar.
Como é que é o teu dia-a-dia? Tens muito contacto também com outros estudantes internacionais, outros estudantes do teu país que estão cá? Ou...
Não, porque primeiro do meu país, não. Não conheço acho que ninguém. Tenho alguns colegas do meu curso que são brasileiros e tenho uma nigeriana também, se não estou em erro. Mas não temos tido nenhum tipo de contacto para além do relacionado ao curso, à escola, porque principalmente por causa de agora...
Exatamente, a pandemia veio, no fundo, também impedir que estes laços se criassem,
sim,
não é?
Sim, com certeza. Com certeza.
Tu estás a viver na residência universitária ou estás a viver...
Não, num apartamento.
Num apartamento?
Sim.
Vives com outras pessoas?
Sim, sim, sim.
Ou...
Divido a casa com uma brasileira, que é uma amiga que conheci na minha igreja.
Ou seja, a tua experiência aqui tem sido boa?
Sim.
Se não fosse uma pandemia, pelo menos.
Se não for, mesmo porque eu aproveitei ainda Portugal um ano antes da pandemia, em 2019, e foi uma experiência incrível, e não vejo a hora de poder voltar a descobrir ainda mais Portugal, com certeza.
Ou seja, que cidades é que já conheceste? Que pontos do país?
Porto, que é aqui ao lado, que quase sempre estou lá, e Lisboa, porque eu tenho uma amiga que vive lá, moçambicana, então quando eu podia e quando ela podia, ela vinha também, em 2019 isto. Mas desde então, essas são essas duas cidades que conheço.
De resto, entramos em 2020, começa uma pandemia. Desde então, já regressaste a Moçambique ou não?
Ainda não. Primeiro as dificuldades daqui, em termos de viagens, em termos de recursos até, porque as viagens tornaram-se super caras do dia para a noite. E também em Moçambique, porque as coisas também não estavam estáveis lá e era muito complicado arriscar uma viagem para depois pôr, se calhar, todos lá em perigo, até a minha própria saúde em perigo. Então foi neste sentido que tive que ponderar e esperar um bocadinho.
Mas nunca ponderaste a hipótese de desistir do que
não,
estavas a fazer?
Não, com certeza não.
Porque no início havia, pronto, lá está, esses alertas, esses medos das pessoas, de algo completamente desconhecido. Houve muita gente que decidiu voltar ao seu país de origem. Tu nunca colocaste isso
não,
como
não,
uma possibilidade?
Não, porque eu sabia o que eu vinha fazer e estava muito disposta a enfrentar tudo, não estava à espera. Mas tenho muito apoio da minha família, que me ajudam, né, até hoje. Então, portanto, nunca ponderei voltar ou desistir assim, não.
E agora, a expectativa de voltares, agora que estamos a falar, estamos a caminhar para a imunidade do grupo, de termos a vacina, de sabermos já com o que é que estamos a lidar, isso faz-te pensar em voltar já em 2021 para, até ao teu país, pelo menos para uma visita?
Sim, com certeza, volto, com certeza, vou este ano ainda, se Deus quiser, eu vou mesmo passear e ver a minha família. Claro que ainda não terminei o meu curso, mas vai ser importante mesmo para recarregar as energias.
Tu estás, portanto, a tirar um mestrado em Ciências da Saúde, são 2 anos.
Sim, sim.
Portanto, depois desse processo, pretendes continuar por cá?
Com certeza, por enquanto sim, porque estou num processo ainda de para especialização em Medicina, mas enquanto isso não acontece, também estou a ponderar em continuar com o doutoramento. Então estou muito entusiasmada e confiante e acho que posso sim continuar aqui por algum tempo.
Moçambique, Portugal, dois países com muitas ligações.
Muitas.
Essas ligações de que falamos aqui permitem-me também pensar se, agora que estás aqui no fundo já há alguns anos em Braga e em Portugal,
sim,
pensas no teu futuro profissional, se será cá, se vais voltar a Moçambique ou ainda não está nada decidido?
É muito engraçada esta pergunta porque eu quando vim para aqui eu vinha com o pensamento que fosse só me formar, eu volto ao meu país, só o que eu vou fazer. Mas eu cheguei aqui e as coisas não saíram como eu planeava, né? Sinceramente, hoje eu não sei dizer se fico por cá. Eu sei que estarei por aqui pelo menos nos próximos 5 anos. Mas depois disto, eu não sei o que é que vai ser, então...
Ainda é muito tempo, não é?
Ainda
para
é muito
pensar
tempo.
Pensar muitas experiências para viver e esperemos nós também essas experiências a viver presencialmente muito em breve, não é? Continuar a explorar o país e a nossa cultura também. Janice, muito obrigada pelo teu testemunho.
Eu
foi um gosto ter-te aqui. Obrigada por participar neste programa em que falamos de Europa, falamos de Palop, falamos de cultura, falamos de internacionalização, de todas estas questões que importam e que nos ligam a todos e cada vez mais, eu penso eu. Obrigada.
Muito obrigada pelo convite.
É o ponto final nesta primeira hora da emissão Ponto FM, no âmbito das comemorações do Dia da Europa. Voltamos já de seguida.